Bem-vindos ao episódio 2 da série Vida de Imigrantes, do podcast Que Viagem. Nesse episódio, seguindo a solicitação da nossa maravilhosa audiência, segundo uma enquete feita no Instagram, nós vamos falar sobre o assunto moradia, que é um dos principais pesadelos, preocupações, mas também onde temos mais conforto nessa vida de imigrante, aliás, um pouco de conforto, diga-se de passagem. Muito bem, eu sou Karina Sgarbi, estou falando diretamente de Londres, com a minha amiga
Bruna Weber falando diretamente de Vancouver, costa oeste do Canadá.
Bruna, só para a gente dar uma introdução para as pessoas que estão chegando agora nos escutando, conta um pouquinho, brevemente, da tua história aí no Canadá, quanto tempo tu tá aí, como é que tá esse rolê de imigrante na América do Norte?
Brevemente falando, estou no Canadá há 1 ano e 1 mês. Estou, acho que, indo para a minha quarta semana de quarentena aqui. E, bueno. Não estou trabalhando oficialmente, tenho alguns trabalhos aí freelance, mas basicamente é aquela coisa, né, gente? Esperar essa situação aí toda passar. E aí, cara, que entra o conforto de ter a sua casa, né? Estar na minha, no meu lar, ter um teto.
Ter um teto, uma cama onde dormir, não dormir na rua, né?
Ai, que delícia! Eu nunca fiquei tanto em casa na minha vida, tô assim, ó, amando.
Bom, e eu tô em Londres, tô aqui tem 5 meses já. Aliás, essa semana fecha 5 meses, né? Ainda não fechou. Mas também já morei na Itália, em Portugal, desde que eu saí do Brasil. E acho que agora é realmente assim, parece até um pouco dramático falar isso, mas ainda bem que essa quarentena veio nesse momento, porque né, no quesito moradia, agora eu estou na minha melhor situação desde que eu saí do Brasil. Então, pelo menos foi agora, porque se fossem outros momentos, que vamos falar mais à frente no programa, seria muito, muito complicado. Essa vida de morar fora de casa, morar fora do seu país, então é bem complicada. Mas só lembrando para você, que quiser escutar o episódio anterior, a gente falou sobre emprego, que também é um dos principais assuntos quando se fala em imigração. Pode rodar para o programa anterior e, se quiser escutar o nosso primeiro programa, ele foi sobre o coronavírus. Coronavírus! E como ele está afetando os países onde a gente vive e também a gente trouxe convidadas falando sobre a China e a Itália. É claro que a situação muda toda hora, todo dia, mas se você quiser ter uma noção de como está sendo viver no exterior no meio dessa pandemia, só voltar para o programa anterior e dar uma escutadinha na gente.
Feitas as apresentações, nosso Instagram, eu sou a Bruna Weber, a Karine Sgarbi, vou falar o teu Instagram também, porque se tu começar a falar, você não vai parar, Karine Sgarbi. É Sgarbi Karina, tá? Sgarbi assim como se fala, Karina com K. Foi bem?
Perfeita, maravilhosa, zero defeitos.
Então, feitas as apresentações, vamos falar de uma vez o quê? O quê? O quê? Falar sobre morar no exterior, como encontrar um lar para chamar de seu. Roda a vinheta que a gente não para de falar, hein? Falamos sobre o nosso primeiro tema, que são os mitos e verdades sobre morar no exterior. Qual será nosso tópico? É caro morar no exterior, Karina? Fala pra mim.
Sim.
Por quê?
Ah, eu tô tentando falar pouco para não ficar muito extenso o podcast e mais pessoas nos ouvirem. Eu acho que assim, antes, no momento de planejar uma mudança para o exterior e no momento também de escolher para que cidade ou para que país ir, é muito importante ver qual é o custo da moradia nesse país. Tem vários sites, cada país tem sites, adequados para usar, mas o custo é muito importante, porque é muito caro. É muito caro. É muito caro. E é muito caro aqui na Europa e eu sei que aí no Canadá também é caro, né, Bruna?
É caro, a gente falou isso nos outros programas também, né? Mas por conta da moeda. Então a gente chega do Brasil com o nosso porquinho, com as nossas economias, que aqui na verdade não valem nada. Não, mentira, valem agora 5, 6 vezes menos, não é verdade? Então tem que se planejar. E além, claro, do valor do aluguel mensal que tu vai pagar, também tem o valor do depósito, né?
Que é o pânico, que é o pânico, que é a tragédia. Você já começa marchando com 1 ou 2 meses de aluguel, dependendo qual for a negociação.
E meu cachorro que não me escute, mas por conta dele eu não consigo nem pagar metade, né? É sempre ou o valor total ou o dobro.
Ai, Jesus, coitado. A culpa é dele.
Coitada de mim, né?
Coitada de mim, porque, ó, eu já não vou no salão porque ele precisa ir na pet. Não faço isso por causa do bonito. Não faço aquilo por causa do bonito. Olha, não, tudo bem. Mãe sofre, mas enfim. Vai ter que dividir casa com pessoa que não conhece. Ih, então, assim. Ih, vai dar tudo certo, a gente aprende. É muito dinheiro que a gente tem que gastar. Mas dá pra fazer, dá pra juntar o pezinho de meia.
E a moradia, ela é um item que tem que estar no orçamento desde o primeiro momento, quando você vai fazer o orçamento pra morar fora do país.
Diria assim, tá no topo, né? Moradia, transporte público e alimentação. Esses são aí.
Porque é um gasto que vai ter do momento em que pisar no novo país até o momento em que sair, que mudar pra outro e tudo mais. É um gasto que você vai ter. Não existe a possibilidade de morar de graça, infelizmente, a não ser que você tenha família no exterior. Mas aí acho que não, também não é o nosso público, né? O segundo mito que as pessoas acham que a gente mora na Europa, ou mora no Canadá, ou mora em qualquer lugar do mundo, e assim, as casas são mansões gigantes que alugamos uma casa inteira para nós, especialmente logo na chegada, que é muito difícil. É, isso não é real, gente. A vida de verdade, ela não é assim. Eu acho que eu dividi casa com mais de 20 pessoas nesse meu tempo fora do Brasil.
Oi?
20 pessoas, não ao mesmo tempo, né, mas...
Nossa, eu quase caí pra trás agora, que eu achei 20 pessoas, meu Deus!
Não, na mesma casa, mas durante, talvez até mais, eu não tenho certeza.
Ao longo desse um ano e quase um ano e meio, né, Ká? Aí.
Quase um ano e meio já. Então, foi, digamos, bem intenso. Que mais para frente vamos falar. Mas já tem que vir preparado também para isso, para se desapegar, para dividir cozinha, dividir banheiro. Em alguns casos tem gente que divide quarto, eu não cheguei a precisar dividir quarto, mas dependendo qual é o país, a moradia é muito cara e a primeira opção pelo menos é dividir quarto, e isso já não... eu já pulo fora. Mas também, né, se apertasse teria que encarar isso. E o que acontece, pelo menos aqui na Europa, é que você aluga um quarto. E daí divide a cozinha, divide o banheiro. Se tem uma sala na casa, divide a sala, mas normalmente não tem sala, porque eles transformam a sala num quarto para ganhar mais dinheiro. O aluguel é uma alta fonte de renda aqui na Europa, porque é um continente muito antigo. É, se você olhar, as ruas, elas são muito estreitas, tem muitas ruas que são de pedra e tal, as construções são antigas. Então não tem assim muito potencial de expansão como tem no Brasil. Por exemplo, se a gente for comparar. E as construções são antigas também, então tem toda uma limitação e as pessoas tiram muito dinheiro com isso porque realmente não tem a possibilidade de, ah, não, estão construindo um novo prédio ali na esquina, vai ter mais apartamentos. Não tem, porque não tem onde construir, basicamente, especialmente nos grandes centros.
Cá, esses prédios, agora até me deu curiosidade, porque eu acho tão bonitas as ruas aí, né? Esses prédios, eles são tombados e não pode se fazer nada? Só me surgiu essa curiosidade.
Depende. Depende muito da situação. Assim, tem várias cidades que são muito antigas, né? Por exemplo, Lisboa é uma das cidades mais antigas da Europa. Roma também é uma cidade antiguíssima. Então, tem zonas dentro dessas cidades que elas são preservadas e que, assim, se você vai trocar uma porta, precisa ter uma autorização do governo, porque é tombada, é protegida. Mas agora tem outros lugares que simplesmente eles vão derrubando. Só que, como é muito caro, porque são estruturas muito antigas, é um outro tipo de técnica de construção que era usada, acaba que as pessoas, eles vão assim meio que tapando o sol com a peneira e, ah, faz um reboco aqui, um reboco ali, e a casa vai indo, e vão usando do jeito que tá, basicamente. Então tem, por exemplo, aqui na Europa, e nos três países que eu morei, eu posso falar isso, tem muito problema de infiltração, de mofo, de umidade, porque as construções são mesmo muito antigas. É difícil... É difícil entrar num apartamento que tenha assim, um piso novo ou algo mais moderno, porque realmente o mais comum são essas construções antigas e eles não querem gastar para reformar, né? Então é complicado.
Eu agora tô morando numa casa bem antiga, mas eu já morei em apartamentos novos, porque aqui em Vancouver, gente do céu, a cada mês tem um prédio novo, se tu caminha pela cidade, que é maravilhosa, obviamente, mas muitas vezes a paisagem é estragada, porque, monte de obra acontecendo, cheio de prédios, então muitos prédios são novos, mas os valores de aluguéis são absurdos, né? Pra pagar, por exemplo, um estúdio, obviamente, em downtown de Vancouver, tu vai pagar sendo otimista, $2,000. $2,000, e aí que entra, né, que a galera acaba indo para alguns apartamentos ou mais antigos, muita gente acaba ficando de 5, 6 num apartamento de um quarto, assim, para pagar, sei lá, $500. Aí eu prefiro estar um pouquinho mais afastada, né? Tá no subúrbio, e aí eu tenho meu quartinho, tenho até minha sacadinha, minha varandinha.
Olha aí que luxo.
É o que eu gosto, mas é bem antigo, assim, e é obviamente que a gente já tem os probleminhas, né? A água volta e meia tá gelada, porque eu acho que o encanamento, a tubulação é muito antiga. Às vezes eu passo um calor no meu quarto, porque a calefação tá aqui, é uma calefação muito antiga, gente. É sério, às vezes eu acordo de madrugada, me sinto na Amazônia.
Sufocando. Faz parte.
Não, faz parte.
Sim. Mas acho que a gente pode falar um pouquinho sobre algumas histórias que temos dentro desse assunto moradia. Eu tenho, particularmente, algumas que são excepcionais. Mas não sei tu, Bruna, durante esse período aí de morar com outras pessoas, como é que foi logo que tu chegou para conseguir a tua primeira moradia e como é que tu foi evoluindo até ter aí uma casa legal que tu divide com as tuas amigas, enfim, que é um ambiente muito mais confortável do que tá compartilhando uma casa com um bando de estranhos, né?
Eu não tive experiência de dividir com estranhos, assim, um bando de muitas pessoas. Por quê? Primeiro porque eu vim com meu cachorro.
Privilegiada.
Depois dos 30, eu admiro a galera que vem aqui, a gurizada de 20 anos, e dividem, sei lá, entre 10, um apartamento. Eu não consigo, eu sou uma senhora, entendeu? Eu prefiro morar mais longe, que foi o que eu fiz inicialmente. Eu não morei em Vancouver, eu morava 45 minutos de Vancouver. Porque eu preferia, pelo menos, estar num lugar com menos pessoas. Sabe, tem um pouquinho do meu espaço, né? Porque depois dos 30 a gente cansa, bebê. E eu tenho um cachorro, né? Então, tipo assim, eu sou super preocupada com ele. Imagina esse povo. Tem, né? A responsabilidade é minha. E também não é qualquer lugar que aceita. Mas basicamente, assim, eu cheguei aqui, morei numa cidade que chama New Westminster, que fica a 30 minutos de Vancouver. E eu morei num apartamento sozinha por 3 meses. Por quê? Porque eu tava pagando metade do aluguel por conta de uma amiga que eu já conhecia aqui, uma mexicana, que eu vim pra cá há 10 anos atrás. Eu falei isso no outro episódio, então se você quiser, você volte para o episódio número 2 e o episódio número 1, eu não lembro mais em qual eu falei, mas eu falei. E ela me ajudou porque tinha uma vizinha dela, que a sogra foi pra Grécia e já tinha pago, já tava com o contrato do apartamento, só que as coisas dela estavam todas lá dentro. Então, eu acabei ficando lá, mas não era minha casa, né? Porque eu não podia mexer em nada. E quando eu saí ainda de lá, a senhora voltou da Grécia, entrou na cabeça dela que eu tinha roubado uma panela, cara.
Ai, minha filha. Tá bom, né? Que tu saiu do Brasil pra roubar panela.
Cara, sério. E ela chegou antes do tempo do contrato, porque eu paguei até o final do mês, e ela chegou no dia, tipo, 27. E eu tive que ficar com a senhora 4 dias no apartamento.
E ela achando que tu tinha roubado a panela.
Ela começou, tipo, ai, porque ela tinha muitas coisas que estavam no storage e eu acabei organizando, porque falaram, ó, as coisas estão tudo aqui, tava tudo assim. Eu cheguei lá, tava caixas e caixas da senhora no apartamento. Então eu pensei, bom, vou ficar aqui alguns meses, eu vou ter que dar uma organizada, né? E aí eu guardei as coisas e tudo mais. Só que esta senhora era louca da cozinha, ela tem todos os utensílios de cozinha que você imagina, e ela é apegada naquilo, né? Só que eu não sei como ela disse que sumiu a tal da panela, e aí, enfim, ficou bem chato o clima, que depois aí eu acabei me mudando para a mesma cidade, e eu acabei morando com uma menina, que ela tinha uma cachorrinha, a gente pode ser amigo, quando eu não tô em casa, tu passeia com o meu cachorro, eu passeio com o teu, eu falei, ah, é ótimo, não me importo, né? Adoro. E aí ela perguntou se eu tinha namorado, que não era pra trazer meninos lá na casa, porque ela também não trazia, ela estava namorando um jovem que ela havia conhecido na igreja, mas que eles... mas que ele não ia lá dormir, estavam recém começando o namoro. Então eu falei, ah, ótimo, gostei. Só que aí, meu amor, acabou que os jovens que iam na igreja, na verdade, nunca iam na igreja, eu passeava com a cadela dela o dia sempre, tipo... Eu trabalhava e ela não fazia nada, e eu passeava com o meu cachorro e com a cadela dela. Ela saía, ela ia pra festa com o namorado, ou, olha, eu de repente em algum culto na madrugada. Que eu não conheço esta modalidade, porém, não julgo, tudo bem. E ela voltava às 8, 9 horas da manhã e eles ficavam dormindo o dia inteiro. E aí depois, com o tempo, eu comecei a conversar com ele. Ele me falou que ele já tinha sido preso, que ele ficou 8 anos na cadeia. E aí eu tenho um amigo meu que é policial e eu cuidava do cachorro dele. Eu falei pra ele, eu tô com medo. E daí ele me disse assim, me passa o número da placa dele. Eu falei, se acontecer alguma coisa comigo, tu já sabe. Ele me passa o número da placa do carro dele, que eu vou conseguir, de repente, ver alguma coisa. Porque, teoricamente, né, eles não podem te dar essas informações, mas como ele tava preocupado com a minha segurança, ele falou assim, ó, fica longe desse cara. Só isso que ele me disse. Quando ele me disse isso, eu fiquei assim, ó, caraca, o que que eu vou fazer?
Gelada, né?
Gelada.
Caraca.
É, e aí depois eu descobri que ele era drug dealer, né? Porque ele começou a dizer, ai, vamos com a gente nas festas, não sei o quê.
Tu falou drug dealer porque a tua mãe tá escutando? Ou... vamos falar em português? Chefe do morro.
É, porque minha mãe tá escutando. É pra dar uma amenizada. Então, ele era traficante.
Traficante.
É, traficante. Daí ele perguntou se eu usava alguma coisa e tudo mais. Daí, tipo, eu falei abertamente com ele e aí ele me mostrou. Ele tinha mais, sei lá, de 100 balas de êxtase na mochila dele. Ai, que medo se essa pessoa tá me ouvindo agora. Não, ele é do Afeganistão. Então ele falou. Ele não vai entender português. Tá tudo bem. E aí acabou que eu me mudei. Ah, sem contar que a menina era super bagunceira. Assim, eu limpava toda a sujeira dela, sempre.
Ah, que ódio. Não.
Ela era querida, mas ela tinha... Ela me falou que ela já teve problema com drogas e ela tomava antidepressivo, tomava remédios muito fortes, então assim...
Me parece que ajuda muito a pessoa que já teve problema com drogas namorar um traficante. Faz todo sentido. Poxa.
Ele também me proibiu de levar qualquer amigo lá. Tipo, eu tenho vários amigos e eu não podia levar os meus amigos. Nem os meus amigos... Que não eram heterossexuais, porque ele falava que, na verdade, ele tinha muito, não ciúmes, mas que ele queria proteger a gente, porque ele sabe como é que são os homens. Eu falei, cara, meu amigo é viado, não quer saber de mulher, ele é meu amigo, ele tá aqui, entendeu? Ele não tem nenhuma outra intenção comigo. E daí, esse foi o motivo que eu falei que eu não ia cumprir o contrato, né? Porque se a gente quebra o contrato, a gente tem que pagar o valor do depósito. Mas eu falei, ah, não foi, desde quando a gente conversou, fez o acordo, eu poderia trazer meus amigos aqui... É, isso, e tu me disse que tu não ia trazer ninguém, e blá, 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 blá. Resumo, foi esse, assim, sabe? Aí depois eu tive muita sorte de conhecer uma guria, que hoje é uma das minhas melhores amigas, considero ela minha irmã. E ela é a filhinha dela, a Carol e a Zoe. E aí foi quando a Amanda, minha amiga do Brasil, veio também, e daí nós três moramos na mesma casa, né? A Amanda chegou com a ideia, tipo assim, eu vou chegar no Canadá, eu quero o meu quarto, porque ela, né, tem as coisinhas dela, no Brasil também, filha única, tinha seu quartinho, tudo bonitinha. E aqui eu disse assim, Amanda, a gente vai ter que dividir o mesmo quarto, cara. E foi assim, foi bem melhor do que o esperado, na verdade. Acabou nós três ficando bem amigas, a gente criou uma conexão muito forte, assim, nós três. E a gente se fala, nossa, todo dia, assim, todo dia, as três. A gente morre de saudade uma da outra. Mas ela morava muito longe, numa cidade chamada Surrey, que daí pra mim tava muito pesado. E basicamente é isso, e agora eu estou aqui morando em Vancouver com a minha amiga Amanda, né? E com a minha outra amiga e colega de aula, que se chama Carla. E a gente tá em Vancouver. Em East Vancouver, dá 15 minutos de qualquer lugar de bicicleta, o que eu amo. Estamos super felizes, cada um com seu quartinho. É, pela primeira vez.
É, então, eu demorei muito pra ter essa sensação também de, ah, estou em casa e realmente eu só tenho aqui onde eu tô hoje. Pra ter uma ideia de quanto tempo leva isso, foi mais de um ano pra ter essa sensação. Eu morei em duas casas na Itália, em três em Portugal e aqui em Londres em duas. Mas aqui onde eu tô agora é a primeira vez que eu tenho um apartamento que é meu, que eu divido com uma amiga minha. E é outra realidade, assim, é outra vida. Tu divide casa com gente estranha, por mais que às vezes as pessoas sejam legais, mas é outra vida. E só pra contar um pouquinho desse rolê, então, que agora é a minha vez.
Chegou a minha vez, chegou a vez dela.
Quando eu fui pra Itália, eu fui pra tirar minha cidadania italiana, né? Fazer a documentação e toda essa merda. E a primeira cidade que eu morei é uma cidade chamada Valfábrica, que ela nem deve existir no Google, porque ela tinha 2 mil habitantes.
Valfábrica?
Valfábrica. Valfábrica. Faz o gestinho com o dedo e daí fica bom o sotaque. Então, a primeira cidade que eu morei foi a cidade de Valfábrica, ela fica na região da Umbria, fica mais ou menos uma hora e meia de Roma, de trem. E lá eu morava sozinha, era um apartamentinho pequenininho e eu morava sozinha. E a cidade, assim, ninguém falava inglês, eu falava pouco italiano na época e era uma merda, eu odiei muito. Tinha um mercado, tipo, não tinha nada pra fazer. Eu tentava sair na rua assim, ah, ok, vou dar uma volta na cidade, mas é aquela coisa, em 5 minutos dava para ver toda a cidade e especialmente ao meio-dia, que era o horário que tinha mais sol, porque eu fui no final de novembro, começo de dezembro, não tinha ninguém na rua, tava todo mundo fazendo a sesta, era frio, é uma merda. Mas a cidade era bonitinha, assim, ela tem como se fosse um núcleo medieval, então que é bem antigo na cidade. Mas enfim, deu tudo errado lá. Aí eu me mudei para uma outra cidade, assim, na véspera do Natal, foi o meu milagre de Natal, que eu fui socorrida por um assessor. Porque eu.
Eu fui uma boa menina, Papai Noel, me ajuda.
Me ajuda. Nossa, foi desesperador, assim. Acho que foi o dia que eu mais chorei na minha vida, porque eu parava e chorava, parava e chorava. Tava desesperada, mas enfim, isso fica para o próximo podcast.
Muita informação, muita emoção para um podcast, o
Muita
próximo.
emoção. Aí eu me mudei para a região da Puglia, na Itália, que é o sul, que é mais ou menos ali em cima do saltinho da bota. Ali tem o salto da bota, fica ali em
No
cima.
talo, no talo da bota.
No talo da bota. E foi muito legal porque eu cheguei lá e esse outro assessor, ele tinha muitos clientes brasileiros. Então eu fiz muitos amigos e a gente fazia muita festa, fazia muita bagunça, enfim. A gente passeou em muitas cidades lá juntos, deu uma galera muito legal, eu fiz muitos amigos, inclusive a minha amiga que divide apartamento hoje comigo eu conheci na Itália, e dois dos meus melhores amigos de hoje eu conheci lá também, que eles não moram aqui, eles moram na Irlanda, mas também fazem parte disso, então foi uma experiência muito legal. E eu dividi casa só com brasileiros nessa época, cheguei a dividir quarto por 2 meses, dividi o quarto com a Marina, minha amiga. E não tivemos problemas, mas assim, a gente é muito parecido, então foi tranquilo. A gente sabia que era uma situação temporária também, né? Mas nesse entra e sai de gente chegando para fazer processo, gente que tinha terminado o processo e voltava para o Brasil ou ia morar em outro país. Nossa, eu acho que rodou umas 10 pessoas só ali naquela casa durante 2 meses. Então foi muita gente. Era legal, assim, não deu problema, mas também. Eu tenho meio que essa postura. E como é brasileiro, a gente consegue dialogar mais fácil, né? Então eu já chegava, ó, cada um limpa o seu, não deixa sujeira. Hoje é o dia da faxina, todo mundo vem fazer a faxina, bota o pagode aí, vamos se ajudar. Mais ou menos assim. Aí depois eu fui para Portugal e a primeira casa que eu morei lá, na época eu tava namorando. Como quando tu chega é tudo muito difícil e alugar a casa em Portugal é muito complicado porque precisa ter um fiador português. E é muito difícil conseguir algum fiador português que queira ser seu fiador, não é mesmo? Ou então, tu tem que dar, tipo assim, 6 meses de aluguel. Aí um aluguel que custa 800, 900, 1.000 euros, meu, 6 meses é muito dinheiro. Não dá. Aí, como eu
Nossa,
tava
muito bem.
na época com um namorado, ele tinha alugado um quarto, que seria, assim, uma coisa temporária até a gente encontrar outro lugar. E, nossa, moravam só homens na casa, eu era a única mulher. Tinha dois banheiros, que era como se fosse assim, uma parte era o banheiro com o chuveiro, e outra, que não era o chuveiro, era uma banheira com uma ducha, né? Porque aqui na Europa é tudo assim, é uma merda. E o outro banheiro era o banheiro com sanitário e com a pia. Então era horrível, foi horrível. Eu odiava aquela casa, eu odiava muito. E era uma casa muito velha. E eu não sei como. Teve um dia até que essa situação foi engraçada. Teve um dia que, tipo, eu tinha feito o meu almoço, porque eu, né, cozinhava e levava almoço pro trabalho. E, meu, eu acordei de manhã, tá? Tinha me arrumado e fui na geladeira pegar a porra do almoço e não tava lá. Alguém entrou na cozinha e nem tinha sido o pessoal que morava na casa. Alguém entrou e roubou, tipo, roubou a minha comida, roubou a comida dos outros meninos e tal. Não sei como.
Ladrão de comida tem perdão?
Então. Porque eles
Ladrão
deixavam
de
a porta
comida
dos
tem
fundos
perdão.
aberta, porque é aquela coisa, né? É muito seguro, nunca acontece nada, e daí roubaram minha comida. Lamentável. Lamentável.
E só roubaram comida.
Só roubar. Sim. Tipo, eram uns merda. Eu acho que era alguém que morava lá no prédio, enfim, né? Loucuras. Mas a localização era bem legal. Era no bairro de Arroios, lá em Lisboa, eu gostava bastante de morar lá. A segunda moradia que eu tive em Portugal também, eu alugava um quarto, mas daí era um quarto maior. Era de frente para a praia, tipo, eu tava a 50 metros da praia, ficava 25 minutos de Lisboa, de trem, né? E, nossa, tinha uma janela maravilhosa, eu vi o pôr do sol, todo dia o pôr do sol no mar, era incrível. Mas a dona da casa, quando foi para alugar, ela disse: Ah, então, esse quarto aqui, não sei o que, não sei o que lá. Na época eu tava com o meu namorado, foi ele que fez a negociação. Tinha um sofá no quarto e ele tinha uns arranhados de gato, sabe? E daí ele perguntou, ah, mas o que que é isso? Ele, ah, não, é que a menina que morava aí, ela tinha um gato. Aí a gente, ah, beleza, então, né, já morou, já foi embora, foda-se o sofá também, né? É só pra morar. E valia muito a pena pela localização, por estar, assim, tipo, de frente pra praia, uma qualidade de vida absurda. E aí um dia eu acho que eu tava na cozinha, não sei, e daí passou um gato. E eu, opa, acho que tem um gato aí. Aí no outro dia eu vi um outro gato que era diferente. Eu, que estranho. Porque a dona, ela morava lá no mesmo apartamento também, né? Ela alugava quartos, mas ela também morava. E daí eu pensei, tá, ok, então ela mentiu. Os gatos eram dela. O apartamento acho que tinha 6 quartos e, digamos que metade, assim, 4 quartos ela ocupava e ela alugava 2. E tinha um banheiro para esses 2 quartos e a cozinha também. E nessa segunda parte da casa, que era onde ela ficava, um dia eu tava assim, não sei o que eu tava resolvendo, o que eu tava fazendo. E daí eu olhei e passou uma véia assim no corredor. E eu, meu Deus, cada dia parece uma coisa diferente aqui nessa casa, né? Tipo, quantas pessoas moram aqui? Aí foi que eu descobri que ela morava com os gatos, tinha um cachorro gigante que morava lá.
Ai, eu ia adorar, eu ia adorar.
E a mãe dela.
Eita, nós.
Eu não gostava porque eu tenho alergia e era muito pelo, assim, mesmo que, tipo, óbvio que eles não entravam dentro do meu quarto e nem no banheiro, mas assim, só no corredor e na entrada da casa já era um horror.
É, gato solta muito pelo. E claro, cachorro também, depende da raça.
Mas eu não gosto que mintam, sabe? Eu não gosto. Então, tipo, não mente, fala a verdade. Ah, minha mãe mora comigo, os meus 15 cachorros, gatos, sei lá, papagaio, periquito, mora todo mundo. E até, assim, tipo, na hora de decidir por essa casa, além de ter o benefício de ser na frente da praia, ter uma janela imensa, assim, com uma vista maravilhosa, foi assim, não, ok, se ela mora no apartamento, o apartamento tá bem cuidado, né? E daí, só que morava ela e os gatos e o cachorro e tudo mais, então não era tão bem cuidado assim quanto a expectativa inicial. Aí depois eu morei por 1 mês, e esse apartamento era na região de Cascais. Então ficava 25 minutos de Lisboa. Aí depois eu me mudei, porque eu, antes de vir aqui para Londres, eu precisei ficar mais 1 mês em Portugal, mas esse aluguel que eu pagava nesse apartamento, ele era muito caro. Era muito, muito, muito caro, porque era um aluguel para 2 pessoas. Aí, como eu terminei o namoro, eu acabei pagando sozinha para uma pessoa. Então tava muito pesado. Aí eu acabei me mudando por 1 mês para uma outra casa, assim, só para, tipo, terminar o meu trabalho, terminar, conseguir me organizar direitinho para poder me mudar aqui para Londres. E essa casa era no bairro de Queluz, que é um bairro assim, tipo periferia. Ele fica dentro da área metropolitana de Lisboa, mas não fica em Lisboa, então também dava assim 25, 30 minutos até chegar no centro de Lisboa de trem. E foi muito louco, assim, porque ele é um bairro que a maior parte dos habitantes lá é de origem africana, porque tem muita gente de Angola e Moçambique que mora em Portugal, né, de Cabo Verde também. Então, para mim, foi meio que um choque, porque eu tava morando num bairro, assim, de frente pra praia, num bairro de elite, e de repente eu me mudei pra periferia. Então, foi um choque no primeiro momento. Mas foi super seguro, não tinha problema nenhum. Eu andava lá de madrugada e não me aconteceu nada. Foi só assim esse choque que eu tive de que eu mudei drasticamente de uma realidade para outra. Mas foi super tranquilo também. Só que tinha uma lomba gigantesca que eu tinha que subir todos os dias para chegar em casa. Era gigante aquela lomba, era super inclinada. Então as minhas pernas estavam assim, ó, malhadíssimas.
Musculosa.
Pelo menos isso. Então, depois dessa experiência de morar na periferia de Lisboa, eu me mudei para Londres e eu cheguei aqui. O primeiro lugar que eu fiquei foi um hostel, porque eu não conhecia a cidade, não sabia como ia ser. A louca, foi horrível. Foram 2 dias horríveis no hostel, porque o quarto que eu tava, nossa, tinha gente que roncava, era horrível, foi horrível. E olha que eu sempre viajo e fico em hostel e é tranquilo, mas foi uma merda.
Amiga, quando tu vier me visitar, a gente vai ter problema porque meu cachorro ronca, ele dorme nos nossos pés.
Ai, que lindo. Não, mas ele é limpinho, né, querido? Não é que nem o povo que tava lá. Aí, tanto que eu fiquei só 2 dias lá e depois eu consegui alugar um quarto que foi em Edmonton Green, que é a zona 4 aqui de Londres. Um quarto baratíssimo de uma empresa de brasileiros aqui que alugam. E foi bem tranquilo, assim. Era um quarto muito simples, mais perto do que eu podia pagar e que estava disposta a pagar, até por não conhecer a cidade, foi bem legal. E aí depois, como a Andressa estava morando aqui, a gente se encontrou e não, ok, vamos morar juntas. Aí começamos a procurar e hoje nós moramos aqui em Leyton, que é na zona 3, que é a região leste de Londres. É muito legal aqui, uma zona muito massa. E a gente divide um flat. É, cada uma tem o seu quarto, a gente tem, né, as nossas coisinhas, enfim, cada uma tem o seu espaço, mas as áreas comuns dividimos só eu e ela, então não temos que dividir com estranhos, como já aconteceu nas outras experiências que a gente teve. E é bem mais legal. Então, isso que eu tava falando no começo, agora eu tenho uma sensação de conforto e uma sensação de casa. Tanto que eu compro plantinha, eu compro panela, eu sou a louca dos acessórios de casa, porque agora eu tenho a minha casa finalmente, né?
É muito bom, né? Então, nossa, isso é uma coisa de se falar assim, desses países, o Brasil não tem muito essa cultura de comprar muito em brick. Eu comprei tudo em brick, amo, amo uma economia sustentável, adoro. Obviamente que o povo aqui é louco pra ir na IKEA. Não sei se aí tem IKEA.
Tem.
Então, o povo adora ir numa IKEA e eu adoro ir num thrift store.
Louca.
Mas basicamente também tem muitas coisas baratas e coisas de graça. Que eles dão aqui, que também é uma. É legal, porque quando a gente chega, a gente recebe muita doação. E se quiser, consegue. Grupos de Facebook, várias coisas, né?
Ah, e tem outra coisa que é maravilhosa aqui, que o povo bota as coisas na rua e bota coisa boa na rua. Aí se você tá passando, acha um negócio na rua. Eu tenho uma amiga aqui em Lisboa, ela achou uma impressora na rua, né? Eu aqui achei só uma mesinha bonitinha que tava com um bilhetinho assim, pode me levar. E eu, ah, ok, é minha. Tchau.
Ah, eu achei um conjunto de abajures, um grandão assim, que eu uso aqui no meu quarto, daí tem um médio lá na sala e um pequeno que eu deixei para a senhora louca das panelas, dizendo para ela que não podia ficar com o meu abajur, já que ela achava que eu tinha roubado a panela.
Pra compensar a panela que tu roubou.
Deus me livre. Uma amiga minha achou um monte de maquiagem e creme. Só que era assim, eram marcas caríssimas. Pô, ela disse assim: ai, Bruno, não queria pegar, mas tipo, tava no lixo. E olha isso, está fechado. Não façam isso em casa. Batom, creme pro rosto, da Clinique. Nossa, eu queria várias coisas.
Nossa, que maravilha. Lixo poderoso esse.
Mas um outro tópico que a gente começou a contar muito das nossas histórias, mas pra ir bem pro objetivo, assim, que as pessoas pensam: ah, vou sair do Brasil, e agora? É, não tenta vir com alguma coisa pronta. Na verdade, aqui, pelo menos, em Vancouver, tem muito quem vem para estudar. É, eu, para fazer um curso de inglês, tem muito homestay, que as pessoas alugam um quarto e ficam com uma família. Mas geral, e aí a refeição tá inclusa e tudo mais. Obviamente que é, digamos assim, é uma maneira bem segura, mas ao mesmo tempo, muitas famílias moram muito longe.
Ficam regulando o tempo do chuveiro.
Regulam basicamente tudo. Então, assim, eu aconselho, vai, fica numa homestay por um mês, porque para alugar alguma coisa, melhor estar aqui, porque tem muitos golpes na internet, em qualquer site que tu for ver. Aqui, principalmente, a gente olha no Craigslist e no Facebook também. Ou se tu quer com imobiliárias, mas daí com imobiliárias é uma burocracia um pouco maior, porque daí tu tem que mostrar os teus dados bancários, é basicamente tudo. E outras coisas, quando tu vai negociar com uma pessoa, não tem tanta burocracia. Procura um lugar seguro para ficar nesse primeiro mês. É, e depois busca alguma coisa assim, ver a vizinhança, ver as pessoas da casa, ver se a casa em si também é boa, porque as casas são muito antigas, ou a água não funciona, ou tem rato, ou várias coisas. Então, esse é o
É, então,
conselho.
a dica aqui na Europa é a mesma. É, vim com uma acomodação temporária, pode ser um Airbnb, um hostel, enfim, algo que seja realmente temporário para você ter tempo de visitar os lugares. Por quê? É, a promessa, ela nem sempre se cumpre. Eu cheguei a visitar um quarto aqui que era horrível, que não tinha nada a ver com a foto que o cara me mandou, e eu fiquei muito puta. Mas também depois o segundo que eu visitei era exatamente o que eles tinham me falado. É, então, ter esse cuidado e principalmente dar uma pesquisada em vários sites para ter uma ideia dos preços. Porque quando eles percebem que às vezes você não domina o idioma, que você é estrangeiro, que não sabe como as coisas funcionam, eles tentam dar uma aumentada ali na hora e por nada você vai estar pagando tipo 200 paus a mais do que deveria. Então, tem que ter uma noção de quanto é o preço até para poder negociar. Saber quanto, ah, naquela zona, naquela área, custa tanto, a média é essa. Para não ser enganado também, a gente tem que estar sempre precavido, tem que estar sempre preparado. E, fundamental, já considere quando for fazer o orçamento o valor do aluguel, o valor do caução, que normalmente é pelo menos um mês de aluguel. Então, por exemplo, se você vai alugar um quarto por 700 libras, já vai ter que dar 1.400 na entrada. Então, já vem com esse dinheiro preparado. É claro que o depósito depois acaba usando para pagar o último mês ou ele é devolvido, enfim. Mas todos os lugares vão pedir um depósito, então já tem que vir com esse dinheiro, porque é um prejuízo aí no primeiro mês que pesa bastante no orçamento, tem que estar preparado. Mas acho que de dicas, o principal é isso, né, Bruna?
E uma coisa legal também, Ká, que eu acho que é válido a gente trazer aqui, é também estar tá preparada com a documentação, traz alguns documentos bancários, de repente, do Brasil.
É, eu acho que dá para pesquisar qual é a legislação em cada país.
Mas basicamente assim, conseguir comprovar que tu tem como se sustentar.
Sim. É fundamental ter tudo isso muito bem organizado, até porque, de repente, você chega, aluga um quarto, mas depois quer alugar um apartamento e pelo menos vai ter a referência desse primeiro landlord ou senhorio, enfim, desse primeiro aluguel, que foi o que eu tive. Eu não precisei comprovar a renda, não precisei mostrar nenhum extrato bancário nem nada, porque eu tinha uma carta de referência do meu primeiro landlord. Então, paga direitinho, faz tudo certinho, que dá tudo certo.
Isso é muito importante também, cartas de referências.
Mas antes da gente terminar, Bruna, tem uma coisa que eu estava me esquecendo, que foi a promessa que eu fiz na enquete do Instagram e que acho que foi o que motivou as pessoas a votarem no assunto moradia. Eu preciso
Ah, a
contar.
história da delegacia. É verdade.
Eu preciso contar isso porque tu contou do traficante e eu contei, falei, falei, e porque eu também morei em muitas casas e muitos lugares, né? Mas essa história foi nessa casa em Portugal, que era na praia. Eu já estava morando sozinha
Tá,
lá
calma aí.
na.
Quem é que não viu a tua enquete no Instagram? Vamos voltar aqui, calma. Vamos dar uma rebobinada. Karina Sgarbi fez uma enquete no Instagram. Arroba Sgarbi, Karina fez uma promessa no Instagram dela, que ela contaria como ela foi parar na delegacia. Então, as pessoas provavelmente votaram por escutar um podcast sobre moradia, porque a Karina colocou isso. Então,
Eu
fala pra
coloquei, duas opções, ou sobre vistos e a história de como eu perdi 700 € na Itália, ou sobre moradia e a história de como fui parar numa delegacia portuguesa. E, obviamente, as pessoas querem drama, tragédia e histórias malucas, então ganhou a moradia, por isso estamos fazendo esse programa sobre moradia neste exato momento. Vou tentar resumir a história, porque o tempo tá corrido, considerem um bônus, porque é uma história espetacular. Eu tava morando nessa casa que fica na. Era na Praia da Parede, que fica na região de Cascais, que é a Grande Lisboa. E eu alugava o quarto. Nessa época eu já tinha terminado o relacionamento, já estava morando sozinha, portanto. E chegou um casal pra morar, alugar um dos quartos do apartamento. E eles iam alugar assim por um mês. E era um casal de brasileiros. Só que assim. Logo na primeira conversa eu já senti que eles eram meio malucos. Eles falaram umas coisas que não fechavam uma com a outra e tal. Não entendi direito qual que era deles. E aí um dia eu tava no meu quarto e eu escutei, tipo, umas vozes muito altas na cozinha. E a dona do apartamento, ela era uma senhora, assim, tipo, 55 anos, eu acho. E a mãe dela, tipo, uns 80. Então eram duas senhoras. E o cara tava muito alterado, assim, falando muito alto. E daí eu disfarcei, fui lá na cozinha, fiz que tava pegando um suco. E estava escutando o que eles estavam falando. E eles estavam falando sobre o contrato, questionando ela sobre algumas cláusulas, especialmente sobre o depósito. E ela, tipo, estava explicando. E daí eu me meti, né? Eu disse: ah, mas olha só, é assim que funciona, porque o meu contrato também é assim, e paciência e tal. E ele me mandou calar a boca. E eu: ah, meu filho, então tá bom, né? Já vi que eles eram malucos. E foi. Eles ficaram um mês, e tinha passado esse um mês já, eles já tinham que ter ido embora. E eles não iam embora nunca, e ela ficava dizendo para eles: ó, vocês têm que ir embora, vocês têm que ir embora. Até que um dia ela resolveu que chega, né? Porque, tipo, já tava, acho que uns 5 dias enrolando ali, eles morando lá de graça, porque não tinham pago por esses 5 dias, né? E não se sabia quando que iam embora. Aí ela trocou a fechadura da chave da frente, ela me mandou uma mensagem: ah, quando tu chegar em casa, me avisa que eu vou abrir a porta para ti. E eu: ah, eu, nossa, assim, né? Já pensando: meu Deus, o barraco do mês aqui vai acontecer na minha casa. E daí tá, eu cheguei, ela abriu, aí ela disse assim: ah, eu não sei como vai ser quando eles chegarem, mas qualquer coisa eu te aviso, né, pra tu ligar pra polícia, não sei como vai ser ou não, beleza, tô aqui, né, tô a postos. Aí eles chegaram, tipo, ficaram batendo na porta porque não conseguiram entrar, ela foi lá e abriu, e daí ela disse: olha, eu vou deixar só a fulana entrar pra pegar as coisas de vocês e tchau pra vocês. E daí eles começaram a gritar, gritar, e eu não sei como o cara entrou no apartamento. Assim, já super alterado. E daí
Nossa.
ela tinha trancado uma porta, assim, que ficava no corredor, que dava acesso aonde estava o quarto que eles estavam alugando. E ele viu que a porta estava trancada, e daí ele começou a gritar, dizendo: ah, toda a minha vida tá dentro desse quarto, não sei o que, que tu não pode fazer isso, sua velha, blá blá blá, um monte de merda, né? E eu, assim, tipo, já super assustada, pensando, meu Deus, ok que eu, né, não sou uma senhora idosa, mas eu também, né, não vou eu brigar com esse maluco. E ele começou a chutar a porta até que ele quebrou a porta. E daí, quando ele fez isso, eu me tranquei no meu quarto e liguei pra polícia. E eu pensando, nossa, a polícia em Portugal não tem bosta nenhuma para fazer, vai vir rápido, vai ser uma maravilha. E realmente demorou acho que uns 15 minutos até eles chegarem. Só que daí, quando o cara viu que a polícia tava vindo, ele se escondeu em algum lugar que a gente não sabe até hoje onde é que ele se enfiou durante o tempo que a polícia tava lá. E daí a mulher ficou dizendo um monte de bobagem para a polícia. E eu pensando, nossa, tipo, é uma senhora idosa, a casa é dela, o cara veio aqui, quebrou a porta, tipo, a polícia tem que fazer alguma coisa. E o policial, sério, eu tava com muita raiva, eu só não briguei com ele porque senão eu que ia ser presa. E ele dizia assim: ah, é lá, mas a senhora que traz esta gente para dentro de casa, o que que vou eu fazer? Tipo, ah, já que tu trouxe essas pessoas, o problema é teu, tá dentro da tua casa, eu não tenho nada que fazer. Aí eu disse: mas meu filho, tipo, isso é agressão, ele. O que que ele poderia ter feito com ela? Ele empurrou ela, sabe? Ele quebrou uma porta, ele empurrou ela, tipo, ele pode fazer algo muito pior. Não, a gente não tem nada que fazer, não sei o que, não sei o que lá. E pronto, ficou por isso, e a polícia foi embora. Aí o cara voltou depois que a polícia foi embora, aí eles negociaram com a dona que iam ficar mais um dia. E daí, beleza, né? Eu tava trancada no meu quarto, e o meu quarto ficava do lado do banheiro, que era onde tinha também a máquina de lavar. Aí o cara, esse maluco foi tomar banho, ele começou a jogar para fora da janela todas as coisas, tipo a vassoura, o balde que tava lá no banheiro, a
Meu Deus.
cortina, shampoo, um monte de merda ele começou a jogar pela janela. E antes de ir embora, no outro dia, ele cortou a tomada da máquina de lavar. Um retardado mental, assim. E daí a dona Ana, que era a dona do apartamento, ela foi na delegacia e registrou uma ocorrência. Daí ela pediu pra eu ser testemunha, e óbvio, né? Óbvio que eu ia ser testemunha. Aí eu fui ser testemunha na delegacia em Portugal, que foi assim, parecia que eu tava num filme do, sei lá, do Mr. Bean. E o Mr. Bean era o português inspetor de polícia, porque, meu, ele não sabia escrever. Eu falava as coisas para ele, primeiro que ele digitava num Word com caixa alta. E tipo assim, ele escrevia errado a palavra, daí ele pegava o mouse, clicava com o botão direito para corrigir a palavra. E assim, toda vez eu falava assim, 55 palavras por segundo, ele digitava duas. E daí eu disse: senhor, o senhor não quer que eu digite? Porque, ah, eu sou jornalista, né? Eu tô acostumada a escrever, eu posso fazer isso em 2 minutos. Não, não, este é o procedimento, eu que tenho que fazer. E eu fiquei 1 hora lá.
Ai, o senhor tome no seu cu,
Senhor, sério. Aí eu fiquei pensando assim: nossa, imagina esse inspetor investigando um crime. Sério, sério, sério. Piada de português tem muita razão. Essa história era a promessa. É isso,
Essa
gente.
história era promessa fenomenal, babados e confusão e um assim, ó, que cara mais idiota, atrapalhando a minha evolução, já tô desejando mal dele.
Vou falar, né? Vou fazer a piada que já vem pronta. É a polícia portuguesa. Foda, portugueses, eu amo Portugal, eu tenho muitos amigos portugueses, não fiquem bravos comigo, é só porque essa história é espetacular e eu não posso deixar de contar como ela realmente aconteceu. Eu não vou mentir dizendo que ele me atendeu bem, porque ele não me atendeu bem. Desculpem, senão vão me acusar de xenofobia. Eu amo Portugal e minhas amigas portuguesas.
Nossa, mas e que frustração, principalmente para essa senhora, né? Como é que pode, cara? A gente pensa algumas pessoas, alguns lugares que pararam no tempo, né? Mas enfim, vamos estar tá terminando nossa reflexão de hoje, nosso aprendizado. Nunca more com estranhos. Se você tem alguma desconfiança mínima, observe gestos, atitudes iniciais. Não venha para outro país já com alguma coisa alugada, a não ser que realmente seja.
Alguém de confiança que tenha indicado.
Exatamente. É, traga o seu dinheirinho, a sua vaquinha aí, no mínimo, então, digamos, uns 10 mil reais só para moradia.
Depende qual o país, hein? Porque dependendo é mais.
E depende do país, é. Porque eu paguei aluguéis, assim, foi variando de US$ 400, que foi o lugar mais longe que eu morei, que foi Surrey. E agora a gente tá pagando US$ 2.400, mas a gente divide em três. Então eu pago
Por mês, isso.
por mês. Tudo incluso, menos a internet. Então, calefação tá inclusa, água e energia inclusos. E aí a gente só paga a internet. Então dá 800 e, sei lá, US$ 50 por mês por pessoa.
É, aqui pra gente dá 730, 740 a cada uma, com tudo incluso também. Para ter a casa própria é maravilhoso.
Várias circunstâncias, digamos assim, estão envolvidas, mas nós estamos aqui para tirar dúvida de vocês. Então, se vocês têm alguma vontade de de fazer isso, de viajar, seja para estudar, seja para visitar e tudo mais. A gente tem dicas de moradia, é só chamar a gente lá no Instagram. Eu sou a Bruna Weber e a minha amiga.
Eu, arroba Karina Sgarbi. Opa! Arroba Sgarbi Karina. Até já me confundi aqui.
Arroba Sgarbi Karina. A gente pede desculpas porque a gente se empolgou, começou a contar das nossas histórias. Mas basicamente, que já foi tristeza, a gente já transformou em histórias e boas risadas pra contar. E obviamente pra encorajar as pessoas a virem, que a gente passa perrengue, mas no final tudo vale a pena. A gente tá aqui ainda se divertindo, já temos a nossa casinha. Oh, coisa boa. Então eu vou me despedindo aqui, dizendo pro pessoal seguir acompanhando nosso podcast. Estamos no Spotify, que viagem. E também, se quiser dar alguma dica, alguma sugestão, a gente tá aí pra ouvir. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tá? Bye. Tchau.
Bye. Então, é isso aí. Fique atento ao próximo episódio, atento à próxima enquete. Qual será a próxima história maluca que vamos contar? Não sei. Só no próximo episódio saberemos. Curte, compartilha, comenta, envia no grupo da família, para que todo mundo escute. E é isso aí, nos vemos pelo mundo.